Bate-Bola Campina. Apresentação, Bruno Rafael.
Aquele abraço e um ótimo dia para você que se liga no Bate-Bola Campina. Quarta-feira, 20 de setembro de 2023. Chegando com mais uma edição do nosso Bate-Bola. E hoje é aniversário do Erik Larsson, ex-atacante do Barcelona e um dos maiores artilheiros da seleção sueca, né? Jogador de 4 Copas do Mundo. Hoje também seria aniversário do uruguaio Obdulio Varela, nascido em 20 de setembro de 17, né? Obdulio era um dos líderes da Celeste Olímpica, bicampeã do mundo em cima do Brasil no Maracanã em 1950. Para fechar, hoje é aniversário do Galo da Pajuçara, o CRB, completando hoje 111 anos de história. E quem também está completando, só que 34 anos, é o Lobo da Serra, o Grêmio Serrano. É equipe paraibana, era para ser de Serra Redonda, mas joga aqui em Campina Grande. Grêmio Serrano, que vai jogar a terceira divisão do estadual, completando 34 anos de história. Quase minha idade, eu tenho 33. E no programa de hoje, vamos lá, né? Tem muita informação, porque ontem, lá no estádio Presidente Vargas, o Arthur Bolinha, né? Presidente alvinegro, ele concedeu entrevista coletiva e falou sobre a recuperação judicial que o 13 está tentando e o quanto isso seria importante para o planejamento e para o futuro do Galo. Daqui a pouco, Marcos Siqueira chega com os detalhes. Tem também Afonso Carlos, viu, com detalhes da raposa, porque após o afastamento, o presidente rubro-negro, o Danilo Maia, deve tentar voltar ao cargo. Então a gente vai entender tudinho daqui a pouquinho. Tem os detalhes do Botafogo, lá na Maravilha do Contorno, treinamento e preparação para o jogo decisivo de sábado contra o Paysandu. Só que, rapaz, teve também cobranças por parte da torcida. E a segunda divisão começa hoje, viu? Mais uma rodada, tendo início hoje com transmissão do Jornal da Paraíba. E tem novidades sobre a vaga do campeonato da Copinha, né? Copa São Paulo de Futebol Júnior, vaga paraibana na competição mais importante das categorias de base do Brasil. E claro, tem tua participação. Manda aí sua mensagem no nosso WhatsApp, comenta, manda palpite. Hoje tem jogo do Campeonato Brasileiro, né? Os finalistas da Copa do Brasil vão entrar em campo. Nosso WhatsApp é o 98119-9700. 98119-9700. Já tem mensagem chegando. É o Bate-Bola Campina. Tá só começando. E a gente vai direto para os destaques do dia.
Destaques do dia.
Começar pela Champions League, né? Porque ontem teve início a competição mais importante de clubes do futebol mundial, reunindo os principais craques, os principais clubes, os principais orçamentos, enfim, é a Champions. E ontem no grupo E, Lazio e Atlético de Madrid empataram em 1-1 e o Feyenoord venceu o Celtic pelo placar de 2-0. No grupo F, grupo que está sendo considerado como o grupo da morte, o Milan empatou em 0-0 com o Newcastle e o PSG venceu, viu? Lá no Parque dos Príncipes, o PSG venceu 2-0, gol do Mbappé, gol do Hakimi, venceu e está liderando já o grupo, a equipe do Paris Saint-Germain. Teve também pelo grupo G, o City, Manchester City, venceu de virada o Estrela Vermelha 3-1. O jogo aconteceu na Inglaterra e o Red Bull Leipzig venceu fora de casa o Young Boys pelo placar de 3-1. Pelo grupo H, o grupo do Barcelona, o Porto venceu fora de casa o Shakhtar por 3-1 e o Barça goleou 5-0 o Royal Antwerp, equipe belga estreando na competição, mas já tomou de 5. E hoje tem jogos, né, dos demais grupos. No grupo A, Galatasaray e Copenhague, às 13h45. O jogo acontece na Turquia. E o Bayern recebe na Alemanha o Manchester United, às 16h. Pelo grupo B também às 16 horas tem Sevilha e Linz e tem também o Arsenal, meu Arsenal, viu, voltando à Champions, estreando em casa no Emirates Stadium contra a equipe do PSV da Holanda, portanto Arsenal e PSV. No grupo C tem o rei das Champions, né, o Real Madrid, estreando contra a União Berlim, o jogo será no Bernabéu, em Madrid, às 13h45, e a equipe do Braga enfrenta o Napoli às 16 horas lá no Municipal de Braga. Rapaz, e esse estádio Municipal de Braga, pra... eu não conheço não, né? Eu só conheço por imagem, nunca fui lá em Braga não, mas é um estádio muito bacana, ele tem arquibancadas de um lado e do outro, atrás do gol não tem arquibancada porque o estádio fica no meio de um conglomerado de montanhas. Então, é uma montanha do tamanho do mundo que se você subir lá no topo, você assiste o jogo na melhor posição, jogo lá do Municipal de Braga, entre Braga e Nápoles. Para fechar, grupo D tem Benfica e a equipe do Salzburg, o jogo acontece no Estádio da Luz em Portugal, e o Real Sociedade enfrenta na Espanha a Internacional de Milão. E o futebol brasileiro, hein? Ontem teve mais um jogo dessa rodada semanal do Campeonato Brasileiro, né? A rodada começou na segunda, teve jogo ontem, tem jogo hoje, tem jogo amanhã, tem jogo sexta e tem jogo sábado. É a 24ª rodada do Brasileirão. E ontem o Red Bull Bragantino venceu por 2-0 a equipe do América Mineiro lá no Independência. Resultado que afundou o América ainda mais na zona do rebaixamento. Pode, inclusive, ser ultrapassado pelo Curitiba e voltar à lanterna. E o Red Bull Bragantino agora é o terceiro do Brasileirão. É, ultrapassou Grêmio e Flamengo com essa vitória. Mas lembrando que Grêmio e Flamengo ainda vão jogar nessa rodada. Por falar no Flamengo, hoje às 19 horas tem Goiás e Flamengo lá no estádio da Serrinha. Às 21h30 no Maracanã tem Fluminense e Cruzeiro, São Paulo e Fortaleza no Morumbi, também às 21h30, são os três jogos que movimentam o Campeonato Brasileiro da Série A hoje. Rapaz, e por falar em Flamengo, né? Marcos Braz, todo mundo deve estar sabendo, dirigente rubro-negro, que é inclusive vereador no Rio, trocou socos e pontapés com torcedores num shopping lá no Rio de Janeiro. E ele não corre risco de demissão no Flamengo, viu? Após se envolver em uma briga com o entregador Leandro Campos da Silveira Gonçalves Júnior, isso na tarde de ontem, houve hoje um pronunciamento de Rodrigo Dunte de Abranches, vice-presidente jurídico e geral do clube, isso na saída da 16ª Delegacia de Polícia, e a posição da maior parte da diretoria seria justamente manter o Marcos Braz, né, intermediar toda a situação. Mas não é unanimidade, viu? Muita gente querendo a saída dele, como muita gente também pede a saída do Sampaoli. Inclusive, um dos motivos do início da confusão foi essa. Os torcedores foram cobrar a saída do Gabigol e do Sampaoli quando partiu para xingamento, discussão e terminou com a agressão, né? Infelizmente, eu já notei que o Marcos Braz parece que não gosta muito do contraditório, né? Já vi ele bastante irritado em algumas entrevistas com próprios jogadores, já discutiu até com o próprio Gabigol, né? Já houve discussão, e agora com torcida. O cara que é figura pública, inclusive um vereador lá no Rio de Janeiro, ele tem que entender as cobranças, né? Não pode de maneira nenhuma. Se achar que o cara passou do limite, a polícia tá aí para isso, né? Pega os prints, se foi na rede social, pega depoimentos, testemunhas e vai buscar as vias de fato na justiça, na Polícia Civil. Se tá errado, se se sentiu ofendido e se acha realmente que tá errado, baixa a cabeça e segue o baile, né? Porque críticas vão sempre existir, principalmente para pessoas públicas. O que não pode é estar colocando um time da grandeza do Flamengo, que tem uma torcida enorme, que colocou o Maracanã lotado por uma renda de 26 milhões de reais no último domingo, o cara tá se trocando com o torcedor, né? Isso aí eu acho gol contra do Marcos Braz, ele que foi um dos protagonistas, né, desse Flamengo, que conquistou muito, afinal de contas tem o dedo dele também, e foi inclusive protagonista do meme Real Madrid pode esperar que a sua hora vai chegar e não chegou. 11:16, intervalo, já já a gente volta, inclusive com informações do 13.
Bate Bola Cantina.
Onze horas e 19 minutos, de volta aqui com o Bate Bola Cantina, e o assunto agora a gente vai direto pro Galo, viu? 13. O repórter Marco Siqueira mandou o boletim tudinho, porque ele acompanhou ontem a entrevista do presidente Arthur Bolinha, falando principalmente dessa questão da recuperação judicial do Galo e dos benefícios que isso pode ter para o Alvinegro. Marco Siqueira chega com as últimas do 13.
Marco Siqueira.
Enquanto as disputas dentro de campo só acontecem em 2024 para o 13, a diretoria alvinegra segue uma disputa em outro campo, no jurídico. Desde o ano passado, a atual gestão vem conseguindo importantes conquistas, como a quitação de dívidas, desbloqueios de recursos, entre outros. Entretanto, longe de zerar todo esse passivo acumulado ao longo do tempo, na esfera civil e principalmente na trabalhista. Para isso, como já noticiado, o 13 conseguiu, na vara de feitos especiais, a suspensão das execuções de bloqueios contra o clube por 60 dias. O 13 busca o pedido de recuperação judicial para tentar sair da situação financeira atual. Ontem pela manhã, na sala de imprensa do estádio Presidente Vargas, o presidente Arthur Bolinha, ao lado da banca de advogados do clube, o senhor Antônio Salles e Sara Ismênia, concederam entrevista coletiva para dar mais detalhes desse trabalho que vem sendo realizado. No início, o presidente Arthur Bolinha justificou o porquê de pleitear a recuperação judicial como um caminho para o Galo sair das dívidas que só acumulam ao passar do tempo.
É a dívida remanescente que ainda existe e ela é crescente. Então, 13 hoje tem de dívida remanescente, né, de dívida só trabalhista, algo em torno de 18, 19 milhões de reais. Ou seja, nós passamos esse período que nós estamos à frente, um esforço gigante. A gente pagou quase 4 milhões de reais, ou até hoje até quase 4 milhões de reais, em torno de 4 milhões de reais de dívida trabalhista. E só a correção dessa dívida durante esse período praticamente recompôs todo o valor que a gente havia pago. Aí, analisando o 13 no médio prazo, nós não teríamos mais como fazer um enfrentamento e liquidarmos uma dívida nesse montante, mais de 4 milhões. Ou seja, a cada 2 anos, se não houvesse nenhuma ação nova contra o 13 teria aproximadamente quase 5 milhões de dívida crescente só no âmbito trabalhista. O que levaria e levará o 13, no curto e médio prazo, a uma situação da mais absoluta insolvência. Hoje a dívida vai para 19, amanhã estaria em 25, depois estaria em 35, amanhã chegaria 60, 70, 100, 200, enfim. Não teria fim essa dívida. E aí a gente foi analisando toda essa situação, e aí eu tomei a decisão, né, convidei o pessoal da diretoria para externar a minha opinião, chamei os advogados, que o nosso diretor jurídico, que é o Dr. Alberto Catão, como também Alain, Antônio, Sara, que faz parte da banca de advogados, que são contratados pelo 13, para poder nos dar esse suporte. Externei essa situação e disse, olha, nós não temos mais alternativa. O único caminho que a gente tem que buscar é de uma recuperação judicial. Porque aí a gente, com isso, tenta criar um deságio e reestruturar completamente essa dívida do 13 do ponto de vista do médio e longo prazo, para que o clube crie as condições para, de fato, atacar ela no seu principal, sem que leve a esse nível, né, de crescimento exponencial que acontece mês após mês a partir do juro da dívida. Então, foi isso aí que ensejou basicamente a decisão de buscar, através da justiça e através da recuperação judicial, essa solução.
O próximo passo é a aprovação por parte do Conselho Deliberativo do clube, já convocado à Assembleia Geral Extraordinária para a próxima segunda-feira, dia 25, a fim de que os sócios proprietários aprovem esse pedido de recuperação judicial que a diretoria executiva pretende ingressar na justiça. Após aprovado, a diretoria jurídica, junto com o escritório de advocacia e a presidência do clube, é montar um plano detalhado e viável de pagamento com deságio, ou seja, com desconto de seus credores, e assim impetrar o pedido de recuperação judicial. Atualmente, o clube tem retido na fonte 30% de suas receitas. Com o pedido de recuperação atendido, as cotas de participações nas competições regional e nacional chegariam ao clube o valor total, que ajudaria nesse pagamento de dívidas, além de investir no time. A consolidação em competições na próxima temporada vai contribuir também para que o clube possa continuar tendo boas receitas e ajudar nesse processo. Para os advogados do clube, Antônio Salles e Sara Ismênia, da Leal Queiroz Advocacia, o caminho para a recuperação judicial está sendo bem executado e, no momento, não existe plano B, confiantes que o clube obterá sucesso nesse pleito.
Atualmente, a circunstância que o 13 está inserido favorece, na prática, a execução, né? O 13 está com as forças voltadas diretamente à execução desse plano A, que, por enquanto, está dentro do planejado. Efetivando, e assim, a nossa atuação vai ser realmente, em conjunto com a diretoria, vai ser exatamente fazer um plano de pagamento dos credores, juntamente com todos do departamento jurídico, que possa efetivar justamente o recebimento desses valores a todos os credores de maneira satisfativa, né, satisfatória, melhor dizendo, de modo que também não coloque o clube numa situação de insolvência como nós estávamos tendo até o momento. Então, a concentração das forças do clube nesse momento vai ser exatamente em dar seguimento a esse procedimento de recuperação judicial, que nós estamos com toda certeza e confiança que será bem executado.
A diretoria já trabalha também no plano do sócio torcedor, fornecedor de materiais e de produtos, dentre outras ações, para que as receitas, atendido o pedido de recuperação judicial, entrem no caixa do clube integralmente, facilitando o pagamento de acordos firmados na justiça.
Então, a recuperação judicial, ela nos vai dar essa proteção, uma vez sendo atendida, porque a gente vai ter previsibilidade. Isso é muito importante, isso é fundamental, porque vai nos dar capacidade gerencial da gente saber, fruto dos nossos recursos, onde é que a gente vai poder destinar, com base naquele plano apresentado, e que a gente vai fazer esforço para que possa ser cumprido, né? Na prática, a recuperação judicial trata de três elementos fundamentais para a realidade do 13. Primeiro, estanca a correção. Então, isso já faz com que a dívida ela deixe de crescer como vem crescendo. Segundo, você apresenta um processo de deságio. Então, você deve lá, digamos, 10 milhões. Você pode propor um deságio de 90%. Se vai ser atendido ou não, isso aí quem vai definir são os credores. E você escalona esse débito. Ou seja, você tem tempo para você tentar programar o pagamento desse débito a partir daqui que ficar firmado.
Com informações do 13... Marco Siqueira para o Futebol Globo CBN.
Futebol Globo CBN.
Muito bem, obrigado, viu, Marcos, aí pelas informações e boas novas, né, para o torcedor do 13. Eu sempre tive essa opinião desde a época que eu cobri o 13, e há muito tempo, há quase 10 anos. Quando eu parti para a conta, e é porque eu não sou muito bom de conta não, viu, pessoal, e nem estava por dentro de tudo, eu ficava pensando, juntando A mais B e tal, e matutando, como diria Gessi Quirino. Eu sempre tive essa opinião. O 13, e aí eu digo, estou citando o 13 porque estamos no noticiário do 13, mas vai para Campinense, vai para Botafogo, vai para qualquer um, principalmente os de grande torcida aqui na Paraíba, são viáveis de se administrar. E a diretoria do 13 atual, e eu não vou só dizer que é a atual, porque eu sei que outras que passaram, apesar de erros, ninguém entra para errar, ninguém entra para destruir, muito pelo contrário, entra para dar o melhor, até porque são 13 anos, né, que entram ali. Mas muitas vezes o plano não dá certo, né? E aí, às vezes, ajuda um pouco, às vezes termina atrapalhando. Mas hoje, essa atual diretoria do 13 vem mostrando que de fato é isso. É viável. O time é viável. hoje pode, ano que vem terá uma receita praticamente que líquida nas mãos do time, porque os bloqueios já se encerraram. Possa ser que consiga essa volta desses recursos, né? E isso vai servir justamente para bater, né, dívidas. A dívida é grande, cerca de mais de 20 milhões, mas é isso, é um trabalho de formiguinha. O que eu sou contra é SAF, é entregar tudo na mão de uma SAF achando que vai ser a melhor coisa do mundo. Não, não é assim não. A SAF, o clube vira uma empresa e a empresa visa lucro. E para ter lucro no início, primeiro tem que ter cortes, né? E a gente vê o Vasco, o torcedor do Vasco achou que esse ano ia ser o ano de conquistar tudo. Tá o time lutando para não cair, porque a SAF entrou primeiro para organizar a casa, né? E eu sou contra também uma coisa que acontece muito no futebol, é calote, né? É dar calote nas dívidas, é mudar o nome do time, é mudar a razão social, é mudar o CNPJ, enfim. E o que a diretoria do 13 vem mostrando que é viável, sim. E principalmente se o dinheiro que, caso venha a ser recuperado, né, seja utilizado justamente para pagar mais dívidas. Porque a gente já viu exemplos de times perto também de pegar o dinheiro e não saber usar, pegar no bom dinheiro e não saber usar e dar o efeito reverso, né? 11h30, já o repórter chega. Enquanto isso, deixa eu bater papo com a galera aqui. Heriberto Bezerra tá mandando bom dia e uma ótima quarta-feira. Genilson Mota já tá dizendo que tá na área também, tá ligado no nosso programa. A Assis Tavares diz: nosso galo está se organizando, se preparando para 2024. Ao que tudo indica, teremos um galo de briga valente nas próximas competições. E exatamente, né, Assis? Essa organização fiscal vai refletir dentro de campo também, né? O nosso ouvinte, o Bruno Felipe, tá aqui mandando, dizendo que tá ligado no melhor programa esportivo da Paraíba, enquanto tá lá no Alto Branco, na academia, treinando. Valeu, Bruno. Obrigado, xará, pela audiência. O Jorge Pereira: bom dia para você, meu amigo Bruno Rafael. Ei, as coisas não estão boas no Flamengo, não. Até o diretor andou brigando com o torcedor, coisa desagradável. Um abraço do Jorge Pereira, do Cruzeiro, que também participa aqui conosco, comentando a situação do Flamengo. 11h31, já a gente tem uma pausa do repórter CBN. Na sequência, Afonso Carlos com informações do Campinense. 11h35, o assunto agora é o Campinense. Campinense! E o repórter Afonso Carlos está em linha conosco ao vivo para destacar tudo sobre a Raposa.
Afonso Carlos.
Muito bom dia, Afonso.
Valeu, Bruno. Bom dia para você, a grande audiência da Rádio CBN Campina Grande que nos escuta agora. Vamos lá, né, Bruno? Falar de toda a confusão que envolve essa eleição do Campinense que vai acontecer no dia 22 de outubro. Como eu falei, da última vez que eu participei aqui da CBN, a gente tem que fazer uma linha do tempo para o torcedor entender, né? A eleição acontece no dia 22 de outubro, mas paralela a ela, tem uma situação com o presidente Danilo, mas pode interferir na eleição também, que vai acontecer no mês que vem. Então, o Danilo teve as contas rejeitadas, isso pode interferir na eleição, no caso do Lene, que foi seu vice-presidente e renunciou ainda na temporada passada, então fica a critério da comissão eleitoral se vai pugnar ou não essa possível candidatura do Lene, e o Danilo tenta reverter a situação e voltar à presidência do Campinense, porque com as contas rejeitadas, o Danilo foi afastado da presidência do Campinense. É tanto, Bruno, eu falei com um funcionário da Raposa que as fechaduras, algumas fechaduras lá do estádio o Renatão, foram trocadas depois que o Danilo saiu, que foi afastado, na verdade. E ontem eu conversei com, como é que eu posso nomear o Danilo agora, um ex-presidente do clube, um presidente afastado do Campinense, e ele entrou na justiça com uma ação na segunda vara civil aqui de Campina Grande, e tentando voltar à presidência do clube. Falei com o Danilo se, segundo seus advogados, isso iria demorar ou não, de ter uma resposta positiva. Ele está aguardando, mas aguardando de uma forma positiva que ele possa voltar ao Campinense, com, mesmo com as contas rejeitadas pelo Conselho Fiscal e também pelo Conselho Deliberativo da Raposa. Então, existe toda essa confusão. O presidente, até então, o presidente afastado, Danilo Maia, até então, não quer se pronunciar, mas, segundo ele, se a resposta for positiva da justiça e ele voltar à presidência do clube, ele vai sim falar, se pronunciar e explicar toda a situação e também a briga política, a queda de braço que existe hoje no Campinense entre o presidente afastado Danilo Maia e o Conselho Deliberativo do clube. Junto a isso, a eleição que acontece no dia 22 de outubro, que pode prejudicar o principal pré-candidato hoje à presidência do Campinense para o ano que vem, o empresário Lênin Corrêa.
É, Afonso, é complicado, viu? É um novelo que eu até dou parabéns para você estar tentando desalinhar tudo isso para explicar para o nosso ouvinte. E vamos ver no que dá, né? Porque eu, particularmente, isso aqui é uma opinião pessoal, eu sempre entrevistei e conversei e até ouvi muito do Danilo todo o passo a passo do que ele vinha fazendo no que se refere à parte fiscal do Campinense, né? E eu me surpreendi muito quando eu vi contas reprovadas, se o que tinha de bom, entre aspas, vamos assim dizer, dessa gestão, era justamente a parte fiscal, né?
Pois é, Bruno, eu acho que não há responsabilidade apenas do Danilo se pronunciar, mas também o Conselho Deliberativo do clube, porque não só a torcida, mas a imprensa fica perdida. O presidente do Conselho Deliberativo, José Trajano, nunca se pronunciou em quais pontos as contas do Danilo foram rejeitadas. E outra, se a gente olhar para o histórico do Campinense, vamos dizer que isso nunca foi uma preocupação do Conselho Deliberativo. A gente nunca foi divulgada se as contas, por exemplo, do William Simões, que passou quase 7 anos no Campinense, foram rejeitadas ou não. Essa última do Felipe Cordeiro, antes do Danilo Maia, nunca foi anunciada para o torcedor, para a imprensa. E a única que foi, por enquanto, anunciada, até porque surgiu essa questão do Danilo Maia, foi do Paulo Gervani, né, que foi presidente do Campinense, e fica meio que contraditório, porque o Paulo Gervani foi presidente, mas naquela época que ele foi presidente, ele entregou o Campinense a uma empresa, né? Para quem está lembrado aí, foi uma empresa que veio para tomar conta do futebol do Campinense, e ficou essa dúvida, né? Quem apresentaria as contas, se o Paulo Gervani conseguiu fazer isso de uma forma positiva para o Conselho Deliberativo, sim, contas aceitas, né, do Paulo Gervani, mas o do Danilo não. Eu coloco um pouco de responsabilidade do Danilo, sim, mas também do Conselho Deliberativo do clube, que tem que ser mais claro com o torcedor o porquê do Danilo ter sido afastado por causa das contas rejeitadas.
Muito bem, viu, Afonso? Brigadão aí, qualquer novidade é só falar.
Valeu, Bruno. Amanhã, possivelmente, mais novidade. Grande abraço, um bom programa a todos.
Futebol, vamos ver.
Tá aí o Afonso, né, destacando as últimas do Campinense, que, por enquanto, tem se limitado à esfera política, eleitoral e agora judicial também. A gente vai seguir aguardando de perto, lembrando que fim desse mês as inscrições das chapas, se tudo correr normalmente, e no mês que vem eleições para a nova diretoria rubro-negra. Agora 11h42, a gente destaca o Campeonato Paraibano da terceira divisão, né? Porque hoje tem rodada começa com dois jogos. Às 15 horas, Confiança e Atlético de Cajazeiras se enfrentam na Toca do Papão. E também às 15 horas, só que no Carneirão, em Cruz do Espírito Santo, Sabugi e Pombal. A rodada segue amanhã com Espartaco e Picuiense, Desportiva Guarabira e Esporte de Patos. Detalhe que esse jogo entre Confiança e Atlético, ele terá transmissão do Jornal da Paraíba, viu? A partir das 15 horas, Raelson Galdino, Felipe Costa, Fábio Hermano chegam com todos os detalhes direto da Toca do Papão. Por quê? Porque é um jogão, inclusive, que vale liderança. Confiança hoje tem 12 pontos, é o líder. O Atlético é o quarto, só que o Atlético tem 10. Então é aquele famoso confronto direto. O Atlético pode assumir a liderança hoje, caso consiga bater o Confiança lá em Sapé, lá na Toca do Papão. Ainda falando sobre Campeonato Paraibano, só que agora a terceira divisão, a FPF divulgou a tabela básica e o regulamento do campeonato, né? A primeira rodada está marcada para o dia 18 de novembro com Feimar e Serrano, né? O Serrano que a gente até destacou que está hoje completando novidade, e o Santos de João Pessoa enfrentando o Internacional. O Cruzeiro de Itaporanga folga nesta primeira rodada. Lembrando que é um campeonato que terá um tiro curto, né? Todos jogam contra todos, os dois primeiros sobem de divisão e fazem a final do campeonato. Daqui a pouquinho o Gabriel Abdo, né, que hoje está trabalhando de casa, home office, chega com novidades, mas enquanto isso a gente conversa aqui com a galera. O Xuxa 13 anos está participando e diz: bom dia, estou ligado no programa. Xuxa de Monte Castelo, e ele diz também que essas coisas no futebol são lamentáveis, né? Se tratando também, eu acredito, da questão lá do Flamengo, né? Da briga no shopping. Eu acho que é a mesma situação também do Cláudio Nascimento. Ele diz: Bruno, bom dia, criticar é salutar muitas vezes, mas estamos falando de futebol. Eu sou do tempo que as provocações ficavam no ambiente dos microfones, quem era o melhor, quem tinha a maior torcida e etc. Hoje está chato, mata ou morre por futebol, troca farpas e agressões, não está com nada e afasta o verdadeiro torcedor dos estádios. Opinião bem consciente aqui do nosso ouvinte, o Cláudio Nascimento. Agora 11h45, a gente destaca o futebol de base, porque o Gabriel Abdon está em linha conosco e tem novidades sobre a vaga da Paraíba na Copa São Paulo de Futebol Júnior, não é isso, Gabriel? Bom dia.
Muito bom dia, Bruno, bom dia aos ouvintes da CBN. Pois é, uma notícia que pegou muita gente de surpresa: o CSP desistiu de participar da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O CSP que foi o vice-campeão do Campeonato Paraibano Sub-20, né? Perdeu a final para o Serra Branca. A Paraíba tem duas vagas dadas ao campeão e ao vice-campeão do Sub-20. O CSP, que é conhecido, né, pelo seu trabalho nas categorias de base, desistiu da participação na Copinha, porque, de acordo com o presidente do clube, o Josivaldo Alves, o foco do time vai ser o Campeonato Paraibano do ano que vem. Como a gente bem sabe, é o mesmo elenco do CSP que disputa a Copa São Paulo e também disputa a primeira divisão do Campeonato Paraibano, e isso gera até alguns atrasos. Esse ano mesmo, o CSP entrou um pouco atrasado no Paraibano, porque o elenco estava em São Paulo na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Então, a diretoria do clube alegou desgaste no elenco, também na comissão técnica, por conta da quantidade de competições que o CSP disputou, né? Porque tanto a Copinha, quanto a primeira divisão do Paraibano, quanto o Paraibano da categoria Sub-20, foram disputados pelo mesmo elenco, né? Então, o CSP está de fora da Copinha. A notícia é boa para quem mandense, Bruno, porque naquela decisão de terceiro lugar do Sub-20, né, que foi realizado pela Federação Paraibana de Futebol, a Queimadense levou a melhor para cima do Souza, e em caso de uma terceira vaga para a Paraíba na Copa São Paulo, que esse era o intuito da decisão de terceiro lugar, a Queimadense ficaria com essa vaga. No caso, a Queimadense não vai precisar esperar que abra essa terceira vaga para a Paraíba na Copa São Paulo de Futebol Júnior, porque com a desistência do CSP, a vaga é dada para a equipe de Queimados, que vai fazer a sua primeira participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O CSP faria a sua oitava participação na Copinha, né? O time participou da competição nos anos de 2006, 2009, 2010, 2014, 2016, 2019 e, claro, no ano de 2023 também iria para a sua oitava participação, mas isso não vai acontecer porque, de acordo com a diretoria, o desgaste motivou a desistência do Tigre da capital paraibana da competição do ano que vem, Bruno.
O Gabriel, e lembra que a gente até questionava, né, quando teve a disputa de terceiro lugar, a gente, meu Deus, uma disputa de terceiro lugar, olha aí, servindo, né?
Pois é, serviu, e a federação, Bruno, ainda não desistiu dessa tentativa de trazer uma terceira vaga aqui para Paraíba, só que a terceira vaga, caso a federação paraibana consiga, que ficaria com a Queimadense, agora ficará com o Souza, que foi o quarto colocado, aí no certame, né, do Sub-20, e caso o Souza, Bruno, não tenha interesse de participar da Copinha, pode ser que essa vaga fique para o 13, né, que foi eliminado por Souza no Sub-20, então talvez o Galo da Borborema herde essa terceira vaga, mas aquela coisa, é um sonho um tanto distante, vamos dizer assim, essa terceira vaga para Paraíba, por conta de ranking, de federação. A Paraíba normalmente tem só duas vagas e há muito tempo já que a federação busca uma terceira vaga, isso não é de hoje, e em todas as tentativas, todas elas foram falhas, e dessa vez, Bruno, particularmente, eu também acho que vai ser uma tentativa falha, sabe? Eu acho que essa terceira vaga não vai vir para Paraíba, mas lá em Queimadas, o time local está em festa, né? Porque não vai precisar contar com a sorte de uma nova vaga para Paraíba, porque vai classificar direto e vai fazer sua primeira participação na maior competição de categoria de base do país.
Muito bem, Gabriel. Obrigadão, viu? Até mais.
Valeu, Bruno. Até a próxima.
Tá aí o Gabriel Abdon, hoje participando de forma remota conosco aqui no Bate-Bola Campina. Agora 11h50, último intervalo, na volta informações do Botafogo e mais participações dos nossos ouvintes.
Bate-Bola Campina.
Muito bem, 11 horas e 54 minutos. Seguimos por aqui, o nosso querido Manuel Cândido está nas tentativas de ligação do nosso querido Fábio Hermano, mas tem participação aqui da galera, porque o nosso ouvinte, o Renato, está dizendo, Bruno, o Nacional também está se organizando para montar uma boa equipe para 2024. Renato, e a gente está, inclusive ontem fez um levantamento aqui de todas as equipes, a gente está no aguardo aqui do Nacional, né, justamente divulgar o técnico, né. O Jorge Araújo participa e diz, o curioso é que o Campinense quebra, mas ninguém quer largar o osso, está falando aqui o Jorge Araújo. 11h54, vamos destacar o Botafogo. Em linha conosco, o repórter Fábio Hermano.
Fábio Hermano.
Bom dia, Fábio.
Bom dia, Bruno. Um abraço para você e para a galera ligada aí no Bate-Bola Campina. Falar do Botafogo que ontem, né, se reapresentou lá no CT da Maravilha do Contorno, mas não foi uma representação tão tranquila assim para os jogadores e para a comissão técnica, porque algumas dezenas de torcedores foram até o CT ontem, né? Cobrar os jogadores, né, em relação aí às últimas derrotas fora de casa, principalmente pela falta de desatenção, né, nesses dois jogos aí fora de casa contra Volta Redonda e Paysandu, né, foi até um clima tranquilo, né, em relação a essa saída dos torcedores. Eles conversaram lá com o técnico Felipe Surian, com o elenco, né, pelos vídeos, né, e pelos relatos de quem estava lá, foi uma conversa tranquila, né. O Surian, inclusive, se defendeu, disse que pegou terra arrasada quando chegou, fala que entende a pressão e assumiu a responsabilidade por todo essas duas derrotas, né. Mas também se defendeu, né, dizendo que pegou terra arrasada, pegou um time que levou de 5 no Campeonato Paraibano, né, eliminado da Copa do Brasil. E aí o Suriano também falou o seu lado aí nessa conversa com os torcedores, que, como eu disse, não teve violência, não, e foi de forma tranquila, né, entre aspas. Mas, claro, a pressão e a cobrança para cima dos jogadores aconteceu. Inclusive, a saída também foi motivada pelo anúncio do preço dos ingressos, né? O Botafogo manteve o preço que vinha praticando aí nos jogos anteriores. A torcida queria uma promoção, né, para essa partida do jogo contra o Paysandu, novamente aqui no estádio Almeidão, no sábado, 4 da tarde, mas não tinha nenhum dirigente lá, então não deu para cobrar nenhum dirigente, porque não tinha nenhum lá, né, das pessoas que comandam de fato o clube, só tinha um gerente administrativo lá, o Giancarlo. Então sobrou para os jogadores, né, sobrou para os jogadores aí toda a reclamação e a pressão da torcida, já que um dos motivos que fizeram o torcedor ir ao CT era em relação aos ingressos, mas não tinha ninguém lá para falar sobre isso ou para tentar se explicar porque não houve aí essa promoção. Também houve relatos, né, que alguns jogadores tinham dito ontem, né, que os salários estão atrasados. Não tem uma confirmação se algum jogador disse isso de fato, não tenho, tem apenas relatos de torcedores, mas eu apurei que realmente o Botafogo ainda não pagou o salário que era para cair no quinto dia útil de setembro. Então está alguns dias atrasados, né? A expectativa é que seja pago aí até o final dessa semana, mas o Botafogo, ele paga geralmente até o dia 15, né? Geralmente esse é o acordo que a diretoria tem com os jogadores. É até o dia 5, é o dia 5 útil, né, do mês, o quinto dia útil do mês, mas até o dia 15 ele tem esse prazo. O dia 15 também já passou porque é dia 20, então tem esses dias aí de atraso, que também não é legal, né? Mas claro, não é isso que vai fazer o Botafogo, não foi isso que fizeram os jogadores terem a desatenção no jogo passado contra o Paysandu, mas o Botafogo chega aí bastante pressionado em todos os pontos, né, para esse jogo contra o Paysandu, torcida reclamando do preço do ingresso, torcida indo reclamar com os jogadores no CT, enfim, mais algumas coisas aí que o Suriano vai ter que tentar contornar para o Botafogo ainda ter chance de subir a Série B do Campeonato Brasileiro, Bruno.
Fábio, tentar controlar o emocional também, né, porque nesse momento muita informação na cabeça do jogador e tem que ficar fora de campo, né.
E algo que é novidade, né? Os jogadores ainda não tinham convivido com a pressão, até porque os resultados estavam vindo, né? O Botafogo passou a primeira fase toda dentro do G8, então não havia motivos para isso, né? Mas ontem, alguns torcedores, né? Torcedores organizados, torcedores comuns, foram lá na Maravilha e conversaram com os torcedores, né? Com os jogadores e também com a comissão técnica em relação às duas derrotas passadas aí fora de casa, onde o Botafogo teve muita desatenção nas duas partidas.
Tá bom, Fábio, brigadão, viu, e até amanhã.
Valeu, Bruno, um abraço.
Tá aí o Fábio Hermano destacando as últimas do Botafogo, né, o Belo que entra em campo no próximo sábado e tem uma verdadeira decisão. Eu não tiro muita razão do torcedor do Botafogo, até porque o torcedor do Botafogo foi pacífico e quando você vai com a intenção de conversar, de dialogar, você nunca perde a razão. Então eu não tiro a razão do Botafogo, do torcedor nesse sentido. Mas a gente também tem que levar em conta que esse elenco do Botafogo, a campanha que o Botafogo fez, ela está acima da expectativa, né? A gente não esperava o Botafogo, esperava o Botafogo lutando para permanecer na Série C e não lutando para subir. Então o saldo é muito positivo se a gente levar em consideração. Agora, ficar no quase mais uma vez realmente é frustrante. Botafogo que já bateu na trave em algumas oportunidades. Meio dia em ponto, o programa de hoje vai ficando por aqui, com os trabalhos técnicos de Antônio José.
Apresentação, Bruno Rafael.
A gente agradece sua audiência, lembrando que hoje tem transmissão da Rádio CBN, Campeonato Brasileiro à noite. À tarde, no Jornal da Paraíba, tem segunda divisão do Paraibano. E amanhã, 11 horas, a gente volta com o Bate-Bola Campina. Meio dia em ponto, repórter CBN chegou. Tchau, tchau.